Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Dessa vez, nós vamos falar sobre um fenômeno que tem sido muito visível nas redes sociais e, ainda assim, pouco debatido de maneira consistente na sociedade. Nós vamos falar sobre o conservadorismo, sobre ser conservador e sobre os conservadores. Durante uma entrevista com um dos principais teóricos do conservadorismo atual, que é o professor Roger Scruton, foi dito que o conservadorismo é sempre bastante denegrido ou simplesmente não bem apresentado nas escolas e no ambiente acadêmico em geral. Ouvindo isso e concordando em tudo, eu considerei importante apresentar uma definição do que é o conservadorismo e quais são as suas virtudes. No caso do professor Scruton, ele mesmo informa que levou quase a vida toda para definir o conservadorismo e se perceber ele mesmo como um conservador. Ele revela que as coisas começaram a lhe ficar mais claras quando, em maio de 1968, em Paris, ele viu os estudantes protestando em nome do que, para ele, era essencialmente nada, sem nem saber o que queriam, sabendo apenas que eram contra. Para o professor, era ultrajante que eles devessem ser ouvidos quando os sentimentos de todos ali eram completamente negativos, com todos se expressando em termos do que não gostavam ou mesmo em termos do que odiavam. Para o professor, as pessoas têm a obrigação de, antes de odiar, encontrar algo que amem. Então, ele olhou em volta à procura de coisas que ele prezava e decidiu que essas coisas de que ele gostava eram exatamente as coisas que ele já tinha: a nossa civilização, o Estado de Direito, a capacidade de fechar a porta e estar seguro atrás dela. Enfim, todas as conquistas e todo um conjunto de coisas que estavam sendo ameaçadas por aqueles estudantes enlouquecidos. Ele lembra que o movimento todo foi uma revolução em nome da classe trabalhadora. Mas quando ele olhou para a rua e viu a revolta dos estudantes, ele procurou representantes da classe trabalhadora e os únicos que ele viu foram aqueles pobres policiais que eram os alvos das pedras lançadas pelos estudantes. Assim, o professor afirma ter percebido que a característica essencial dos conservadores é o amor real pelas coisas que se herdou, pelo legado da civilização e um desejo de reafirmar essa herança, mas não de uma forma não crítica. Esse amor à tradição não pode ser cego. Deve ser ocasionalmente questionado, como se questiona alguém da família, por exemplo. Só então ele pode funcionar para alguma melhoria. Para o professor Scruton, o temperamento conservador é uma característica reconhecida das sociedades humanas em toda parte. Nesse sentido, o conservadorismo que ele defende é o que nos mostra que a nossa sociedade herdou de nossos antepassados coisas admiráveis que devemos nos empenhar para preservar. Na situação em que nos encontramos, nós, os herdeiros da civilização ocidental, estamos bem conscientes do que são essas coisas admiráveis. E elas são, em última análise, a oportunidade que temos de viver nossas vidas da forma como desejarmos. A segurança da lei imparcial mediante a qual nossas queixas são solucionadas e os danos reparados. A proteção do nosso meio ambiente como um recurso natural compartilhado e que não pode ser apoderado ou destruído de acordo com os caprichos de interesses poderosos. Uma cultura aberta e questionadora que moldou nossas escolas e nossas universidades. Os procedimentos democráticos que nos permitem eleger nossos representantes e aprovar as próprias leis. Estas e muitas outras coisas nos são familiares e tidas como certas. E veja, todas essas coisas estão sendo ameaçadas de uma forma tal que o conservadorismo acaba sendo a resposta racional para essa ameaça. Uma resposta que exija mais discernimento do que uma pessoa comum está disposta a dedicar para isso. O conservadorismo nasce de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade: a consciência de que as coisas admiráveis não são facilmente criadas, mas são facilmente destruídas. Isso é verdade, sobretudo, em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos: paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar, tudo o que depende da cooperação com os demais, visto não termos meios de obtê-los isoladamente. Em relação a tais coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e até recreativo. O esforço e o trabalho de criação é lento, árduo e muitas vezes tedioso. Mas esta é uma das lições do século XX. Também é uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagens quando se trata da opinião pública. Sua posição é verdadeira, mas é chata. A de seus oponentes é falsa, mas é excitante. O conservadorismo é uma corrente ideológica que valoriza a tradição, a estabilidade e a continuidade, defendendo a preservação das instituições e dos valores tradicionais da sociedade. No contexto político, os conservadores tendem a ser avessos a mudanças bruscas e radicais, preferindo a evolução gradual e orgânica das estruturas sociais. Olha, há quem diga que ser conservador é uma condição essencial para a evolução da nossa espécie. Por essa perspectiva, o respeito pelos antepassados e seu trabalho para a construção de si mesmos e da nossa trajetória na busca de um mundo melhor nos situa no tempo e no espaço. Pensar como espécie é o primeiro passo no conservadorismo. O que estamos observando no mundo das redes sociais e da mídia militante é que são os conservadores que nunca se contentam com apenas um lado da história. São sempre eles que desejam ouvir os dois lados, e principalmente a verdade desses dois lados. Sempre a verdade, sempre o que funciona, sempre o que dá certo. E veja, o cristianismo é algo fundamental para um conservador, que tem amor pelos bons costumes, pelos valores, pela ética, pela moral, pela verdade e pela honestidade. Muitas pessoas são conservadoras sem saber. E por isso, a leitura ainda é o melhor caminho para estudar o conservadorismo e ver expressas na literatura sobre o assunto inúmeras impressões que nós temos ao longo da vida e que, mesmo que não tenhamos capacidade de expressar, percebemos que já fazem parte de nós. Pense nisso.